Agora são 10 horas e 36 minutos, segunda-feira, 7 de março de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. O secretário municipal de Segurança Pública de São José dos Pinhais morreu neste domingo em uma tentativa de assalto enquanto seguia para São Paulo. Ricardo Tadeu Cuxi, de 44 anos, era guarda municipal de carreira e assumiu a Secretaria Municipal da Segurança Pública de São José dos Pinhais em janeiro do ano passado. Ontem, ele saiu da cidade da região metropolitana de Curitiba com destino a São Paulo, onde renovaria o visto do passaporte. Ele fazia o trajeto em uma motocicleta, uma BMW 1200, acompanhado de outras pessoas. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, Ricardo Cuxi sofreu uma tentativa de assalto na Marginal Pinheiros. Ele foi abordado por dois suspeitos na altura da Ponte Edson de Godoy Bueno. Durante a ação, ainda segundo a PM paulista, o secretário reagiu e foi baleado no peito. Ele chegou a ser transferido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O inspetor de Souza, chefe da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, falou que as informações que foram repassadas para a corporação são de que os criminosos estavam em uma moto e tentavam roubar a motocicleta de Ricardo Cuxi.
A princípio seria moto, mas a gente não pode afirmar ainda, né? A gente não conversou diretamente lá com os policiais que atenderam lá a situação. E como foi na Marginal Pinheiros, é um local já mais difícil ali, mas assim que a gente tiver maiores informações a gente repassa.
O caso deve ser investigado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil de São Paulo. Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Pinhais lamentou a morte de Ricardo Cuxi, dizendo que ele era um guarda municipal de carreira, vinha desempenhando um excelente papel frente à Secretaria de Segurança lá de São José dos Pinhais. O corpo de Ricardo Cuxi deve ser transferido de São Paulo para São José dos Pinhais ainda hoje. O velório deve acontecer no período da tarde, no ginásio Ney Braga. Mais 11 auditores fiscais da Receita Federal em Foz do Iguaçu, com funções de chefia, pediram exonerações em reação ao orçamento de 2022 aprovado pelo Congresso, que não tem previsão alguma de reajuste salarial para a categoria. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Atualizando essas informações, depois que 10 auditores que ocupam funções de chefia terem os pedidos de exoneração assinados entre 26 de janeiro e 14 de fevereiro, houve, Luciano, descentralização de alguns comandos na polícia em Foz do Iguaçu. Na última quinta-feira, outros 11 auditores fiscais, também chefes de departamentos, pediram exoneração, acendendo, digamos assim, a luz amarela da Receita Federal em Foz do Iguaçu. A falta de pessoas nos diversos cargos já está causando desorganização da divisão de conferência de bagagem, divisão de vigilância, repressão ao contrabando e descaminho e serviços de despacho aduaneiro. Mais cedo, nós aqui da CBN fizemos contato com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Segundo o representante Flávio Carvalho, os serviços alfandegários estão, sim, desorganizados e a situação pode piorar, inclusive com prevaricação na prestação dos serviços. E aí, quando se fala em prevaricação, Luciano, é preocupante, seria retardar, deixar de cumprir com a obrigação, praticar ato indevidamente no serviço público para satisfação pessoal, o que é crime. Por outro lado, como você disse aí, a insatisfação dos auditores fiscais se deve principalmente à aprovação no ano passado do orçamento 2022 pelo Congresso, sem previsão de reajuste salarial para a categoria. Muita gente no Brasil, Luciano, sonha em ser auditor da Receita Federal. Os concursos geralmente são bem concorridos. Na área fiscal, é um dos mais cobiçados esse de auditor fiscal da Receita. Os fiscais federais contam com remuneração bruta inicial de R$ 21.209,09, além de produtividade na casa dos R$ 3.000 líquidos. A carga horária de trabalho não excede 40 horas semanais. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações, insatisfação, portanto, da categoria refletida aí nesse pedido de exoneração de 11 auditores fiscais da Receita Federal lá em Foz do Iguaçu. O assunto agora é pandemia, porque em União da Vitória, os casos novos de Covid-19 baixaram 8 vezes na comparação com o início de fevereiro. O Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Lucião? Bom dia a você, bom dia a todos. Os números, eles são realmente animadores. No início de fevereiro, entre os dias 1º e 7 do mês passado, União da Vitória viveu um dos piores momentos desde o começo da pandemia, com 884 casos em apenas 7 dias, uma média de 126 casos novos de coronavírus por dia. Em 2 de fevereiro, por exemplo, o município registrou 201 casos em apenas 24 horas. Mas esse cenário mudou drasticamente e para melhor, 4 semanas depois, do dia 1º de março até ontem, a média baixou aproximadamente 8 vezes. Foram 108 casos nos 6 primeiros dias do mês de março, uma média de 18 casos diários. A diminuição tem sido constante e causa um certo alívio nas autoridades. A queda no movimento nas unidades de saúde é bastante perceptível. Porém, Lucian, a Secretaria da Saúde ainda está cautelosa por conta do feriadão de carnaval. Segundo o secretário de Saúde de Dona Vitória, o Fernando Fênix, os números mostram uma situação muito melhor, mas por experiências anteriores, o ideal é aguardar em torno de 12 dias após datas festivas para se ter certeza se vai ou não interferir na curva da Covid. A explosão de casos após as festividades de Natal e Ano Novo trouxe essa experiência. É preciso aguardar mais alguns dias, provavelmente na próxima semana, teremos a certeza se o carnaval influenciou ou não na curva da Covid-19 aqui no Vale do Iguaçu. Eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Rafael, pelas informações. Expectativa em todo o estado para saber se teremos reflexos nos próximos números da pandemia. A gente torce para que isso não aconteça. Por falar em pandemia, os curitibanos, que ainda não se imunizaram contra a Covid-19 e não tomaram todas as doses da vacina contra a doença, devem receber nesta semana mensagens de lembrete pelo aplicativo Saúde Já, que da Secretaria Municipal da Saúde. A Prefeitura anunciou que vai iniciar essa busca ativa hoje. Então, pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer e não retornaram para as demais aplicações, segunda dose e reforço, serão o primeiro grupo a receber a mensagem, reforçando a importância da vacinação. Curitiba, que imunizou até a última sexta-feira 93% da população com 5 anos ou mais, pelo menos com a primeira dose desse grupo, 84% já estão com o esquema vacinal completo. No Paraná, 92% buscaram os postos para imunização com a primeira dose da vacina contra a Covid, 80% já estão com a segunda dose e 32% com a dose de reforço. Os dados são do portal coronavírus.com.br, que é alimentado pela Secretaria Estadual da Saúde. O assunto agora aqui no CBN Paraná é educação. Apesar da queda em relação a 2021, o vestibular da Universidade Estadual de Londrina registrou 30% de ausentes. As provas foram aplicadas ontem e quem tem mais detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, muito bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a todos. Um vestibular tranquilo, acesso aos 58 locais de prova do vestibular da UEL, o maior deles, o próprio campus da universidade, com pouco mais de 5.400 candidatos, foi liberado a 1h20 da tarde. As provas começaram 40 minutos depois, às 2 da tarde. Ainda pela manhã, alguns estudantes perderam ou tiveram aí os documentos furtados, foram atendidos pelo plantão da UEL, mas nada de grave. Os candidatos tiveram 5 horas para fazer a prova de conhecimentos gerais, com 50 questões objetivas e a redação de tema único. Do total de mais de 22.500 inscritos, cerca de 6.700 não compareceram aos locais de prova, uma abstenção de 30%. No ano passado, o concurso, que também foi em fase única, teve mais de 40% de ausentes. A Sandra Garcia, que é coordenadora de processo seletivo na UEL, explica que a abstenção de 30% não surpreendeu a organização do vestibular, ficou dentro aí do esperado. Ainda nesse domingo, às 9 da noite, a coordenação publicou o gabarito provisório da parte objetiva da prova de conhecimentos no site da UEL. De acordo com a universidade, no dia 19 de abril, quando serão conhecidos aí os classificados na primeira convocação que ocorre, então, a pré-matrícula. No total, a UEL oferece no vestibular de 2022 pouco mais de 2.500 vagas em 52 cursos de graduação presenciais. Outras 600 vagas são ofertadas pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. O ano letivo da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, começa mesmo no dia 1º de agosto. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. E nós vamos agora para os Campos Gerais do Paraná, porque tem novidade por lá. Voos de Ponta Grossa a Campinas voltam a ser diários a partir de hoje. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Segundo dados da Prefeitura aqui de Ponta Grossa, nos dois primeiros meses do ano, mais de 2.300 pessoas decolaram ou pousaram no Aeroporto Santana aqui na cidade. O expressivo dado de passageiros possibilitou essa retomada de voos diários, que já eram realizados antes da pandemia. Em janeiro, 1.151 passageiros foram registrados em 24 voos. Em fevereiro, foram 1.170. Segundo o aeroporto, né, direção do aeroporto aqui de Ponta Grossa, no primeiro mês do ano, foram contabilizados 108 registros de passageiros entre pousos e decolagens de voos particulares. Em fevereiro, foram 207. A partir de hoje, os horários de voos têm saída de Campinas às 8h40 da manhã e chegada aqui em Ponta Grossa às 10 horas. Outro voo sai aqui de Ponta Grossa às 10h40 da manhã, com chegada a Campinas por volta do meio-dia. Até então, os voos vinham acontecendo aqui em Ponta Grossa, neste percurso, né, Ponta Grossa-Campinas, às segundas, quartas e sextas-feiras. Lembrando que no período mais crítico da pandemia, quando aconteceu a suspensão de voos comerciais, os voos particulares apresentaram registros consideráveis, né, com deslocamento de empresários dos mais variados destinos aqui para a região dos Campos Gerais. Luciano?
E começou hoje o prazo da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2022. A Letícia Tristão, lá da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a Receita Federal abriu hoje o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda e a prestação de contas vai até o dia 29 de abril. No Paraná, são esperadas 2 milhões e 200 mil declarações. Em Maringá, a Receita Federal espera receber 111.200 declarações do Imposto de Renda. O número é um pouco maior aqui em Maringá do que do ano passado, quando foram enviadas 110.900 declarações. Quem enviar a declaração após essa data, de 29 de abril, fica sujeito à multa pelo atraso, no valor mínimo de R$ 165. Este ano, os contribuintes vão ter um prazo menor para enviar a declaração do que nos últimos dois anos, que foi estendido o prazo por causa da pandemia. São obrigados a entregar a declaração anual do Imposto de Renda àqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Em relação à atividade rural, quem teve receita bruta em valor acima de R$ 142.798. Também quem teve rendimentos isentos, não tributáveis, cuja soma foi maior que R$ 40.000 no ano de 2021. E fica um alerta da Receita Federal, porque, segundo a Receita, é comum as pessoas receberem e-mail ou SMS no celular com links para checar as pendências na Receita Federal, especialmente com relação ao Imposto de Renda. E essas mensagens, segundo a Receita, parecem verdadeiras, com textos bem escritos e até com a logomarca do governo, mas fica o alerta, segundo a Receita Federal, não é enviado nenhum link de acesso para os contribuintes. Todos os comunicados são feitos pela página oficial ou pelo aplicativo, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, por estas informações. Portanto, prazo aberto para você declarar o Imposto de Renda vai até o dia 29 de abril. A gente sempre reforça aqui que não é bom deixar para a última hora, porque aí você pode se atropelar no processo de juntar toda a papelada, declarar alguma coisa errada, ter que retificar ou talvez até mesmo cair na malha fina. Então é bom se preparar, né? Juntar toda a papelada devagarinho, você consegue fazer a sua declaração com calma e evita, assim, os equívocos que são comuns, né, quando a gente deixa para a última hora. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar todas as CBNs aqui do Paraná, CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.